Na questão do primeiro direito, fizeram um acordo com mais de 200 câmaras municipais que transferiram verbas para estas câmaras municipais, pasme-se, sem visto prévio do Tribunal de Contas. Pasme-se, sem as assembleias municipais e as câmaras municipais validarem os contratos que obrigam a empréstimos. Mas como se não chegasse, fomos ver o que é que se passava ali. E ficamos e chegamos à conclusão que, com verbas do PRR, o que aconteceu foi habitação de custos controlados feitos com cooperativas. Cooperativas essas que, menos de um ano depois, faliram. A dívida ficou na Caixa Geral de Depósitos. Comprada a dívida por fundos imobiliários com sede no Luxemburgo, que revendem a outros dois fundos imobiliários e que depois estes dois fundos imobiliários revendem aos municípios com mais-valias de 82%, depois de enviarem cartas aos proprietários e àqueles que são inquilinos, que estão nas casas, a dizer: os senhores ou compram pelo dinheiro que nós queremos ou são colocados no olho da rua. Por um simples motivo, porque aqui estas pessoas ficavam ao abrigo do primeiro direito. E nesta ginga-joga política fomos ver exatamente o que é que aconteceu. E vou dizer, surpreendente. Surpreendente é que um dos fundos que apresenta como comprador, em 2019, quando começou estes negócios com o Estado, deu 13 euros de prejuízo. Em 2020, 463 euros de prejuízo. Em 2021, 67 milhões de lucro e compra de 300 milhões de imóveis. Milhões de euros. Mas o mais surpreendente é olharmos e percebermos para o relatório financeiro que esta empresa não tem custos com pessoal. Meus senhores, o interior precisa de seriedade. Estes negócios, utilizando a expressão ontem do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que não está cá, que diz que quando a direita fala, o que ouvimos em casa é cortes de pensões, cortes disto, cortes daquilo. Quando o PS fala, o que as pessoas ouvem em casa é blá, 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 uísque as chaquetas. E eu vou-lhe dizer uma coisa. Isto que aqui está na mão, como diz o Sr. Presidente da República, investigue-se, porque isto que está aqui é muito sério. Obrigado.
Deputado Luís Gomes, para formular um pedido de esclarecimento, faça favor.
Senhor Presidente, não é para formular nenhum pedido de esclarecimento, peço desculpa, mas é apenas para fazer um pedido sobre a condição de ordem à mesa, sobre as condições dos trabalhos, sobre, se me permitir, explicar aqui dois temas. Um primeiro tema, porque já ouvi algumas bancadas referirem que não foi permitido arrastamentos e, de facto, as instruções que nós demos à DAPLEM era efetivamente que permitíamos arrastamentos, portanto há aqui qualquer mal-entendido que tem que ser esclarecido. Relativamente à aqui a intervenção do Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, eu gostaria de solicitar através da mesa que fossem distribuídas essa documentação a todas as bancadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Bruno Nunes deseja também fazer uma interpelação à mesa, faça favor.
Sr. Presidente, numa interpelação à mesa, dada a pertinência do assunto, considero que o documento, obviamente, deve ser distribuído por toda a Câmara e o Chega fará chegar de imediato o documento à mesa e, de preferência, também aos jornalistas. Obrigado.
Muito obrigado, agradecemos. A mesa só rege o que se passa aqui nesta sessão plenária. Quanto à questão, a primeira questão colocada pelo Sr. Deputado Luís Gomes, eu não quero que a minha memória me atraiçoe, de memória creio que era possível, na Conferência de Líderes foi comunicado pelo PSD que aceitaria arrastamentos, de qualquer maneira vamos nos informar e até ao fim da sessão comunicaremos. Tenho agora a palavra para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD o Sr. Deputado João Prata.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o tema que me traz aqui é a linha do Douro, que atravessa os distritos da Guarda, Vila Real e Porto, ligando também a Espanha. Foi construída em apenas 12 anos no final do século XIX e já no século XX, em 1984, o governo espanhol cortou um pedaço do tráfego ferroviário para transformar numa pedovia. E, no lado português, em 1988, foi também desativado o troço entre Pocinho e Barca d'Alva, num total de 28 quilómetros, este troço no distrito da Guarda. A linha do Douro conheceu, de facto, obras de vulto no século XX, mas apenas e só entre o Porto e Marco de Canaveses. no século XXI e está ainda por eletrificar o troço entre Marco de Canaveses e Barca d'Alva, bem como reativar os 28 km há pouco mencionados. Promessas foram muitas em campanhas eleitorais no século XX e também no século XXI. E governos desses séculos fizeram juras naqueles territórios. Um recorde de espera que compara com os 12 anos de construção dos 200 km de linha do Douro. Foram desenvolvidos estudos técnicos que viabilizaram a decisão política de avançar com a construção da linha em falta. Sabemos até pelo último comunicado da Cimedouro da impaciência e desconforto com a longa espera. Agora, essa espera e até desconfiança ficou ampliada com a Portaria 177, 18 de Abril, que, dando uma resposta, reconheça-se, chuta, e desculpem a expressão, Sr. Presidente, remata para 2029 o cronograma financeiro para a elaboração do projeto de execução e estudo prévio. E só depois disso pode ser aberto o concurso para a realização da obra. Pasmemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é a palavra que tenho, porque a ser assim, nem em 2035, 2040, temos a reativação total da linha do Douro. Apreciamos a devoção com o interior por parte de todos nós e do Governo, mas não esperávamos do Governo tão pouca ou nenhuma comoção no tempo da última palavra. A proposta do PSD para este debate e para a votação é clara e objetiva. A região precisa que os prazos sejam encurtados em 2 anos ou até menos tempo de 2 anos, fiquem prontos os estudos e o projeto, disponibilizando desde já a verba, como fez o Governo noutras obras já nesta década do século XXI. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Estamos hoje reunidos para debater novamente o estado do interior e dos territórios de baixa densidade. Para valorizar o país, o interior e estes territórios, a Iniciativa Liberal conta com todos para uma troca de ideias e de visões políticas daquilo que queremos para o interior do país, num verdadeiro exercício do debate democrático. Por isso, congratulamos o PSC por ter percebido a importância de debater o tema do interior, tão ignorado pelo rolo compressor da maioria socialista, que ainda há umas semanas votou contra os projetos de lei apresentados pela Iniciativa Liberal, perpetuando o rolo compressor do centralismo e do abandono dos territórios de baixa densidade. O rolo compressor do centralismo que tanto sufoca e asfixia todos os distritos do país, à exceção de Lisboa. Os números não deixam margem para dúvidas. Portugal é dos países mais centralistas da União Europeia e da OCDE. Vejamos. Em Portugal, apenas 12% da despesa pública ocorre ao nível do poder local, enquanto que a média da União Europeia se situa nos 33%. No nosso país, o emprego público na administração local ronda os 18% do total de trabalhadores da administração pública, o que contrasta com os 70% a 75% de vários países europeus. Em percentagem do PIB, a parte das despesas públicas que é efetuada a nível local corresponde apenas a 5,6%, quando a média da União Europeia se situa nos 15,5%. Comparando com países semelhantes, Portugal é dos poucos sem um nível intermédio de governação entre o Estado Central e as autarquias locais. A ideia de que será a Assembleia da República a resolver os problemas dos territórios do interior, tal como vimos a semana passada, quando se tratou aqui nesta casa de um problema relativo às águas do Alto Minho, é no mínimo paradigmático daquele que é o entendimento do território e da autonomia política das autarquias locais. Em boa verdade, Tampouco existe um debate parlamentar sério sobre o modelo político que pretendemos para um país envolvido 50 anos de democracia, que se revelou incapaz de reverter o rumo de um país historicamente centralista e centralizado. A iniciativa sabe e acredita que é possível uma outra visão de país que não subsidie nem tutele os territórios do interior, mas que crie condições para os libertar das amarras do centralismo. É por isso mesmo que aqui insistimos em debater o tema da descentralização e dedicamos uma sessão plenária exclusivamente apenas para discutir o centralismo da administração pública. Portugal é, fruto de variadas razões, quer sejam políticas, históricas ou culturais, um país que nunca conheceu uma verdadeira governação descentralizada. Reconhecemos que não existe um modelo fechado para descentralizar o país. Da esquerda à direita, do norte ao sul, existem divergências, mas depende apenas de todos nós invertermos o paradigma do centralismo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, fui eleita pelo Círculo Eleitoral do Porto, que tem sido fortemente penalizado por políticas amigas do centralismo. Segundo revelaram os censos de 2021, este distrito perdeu na última década mais de 31 mil habitantes em 13 de 18 municípios, sobretudo em Baião, Marco de Canaveses e Amarante. Isto acontece por vários motivos ligados à falta de investimento no interior, ao desperdício de recursos e ao desprezo do poder político pelo mundo rural, acentuando as assimetrias já existentes, ao contrário do que proclama a propaganda do governo. Senhoras e senhores deputados, como é que se justifica que seja o governo central a desenhar os planos regionais de ordenamento do território? Será esta a tarefa que queremos atribuir ao Governo Central e não a organismos politicamente legitimados desses mesmos territórios? Senhores deputados, mais importante do que o consenso para um debate sobre a descentralização, sabem o que é preciso para valorizar o interior? Vontade política. Vontade política para abdicar da concentração do poder na capital. Vontade política para transferir parte da despesa pública do Estado Central para o poder local. Vontade política para descentralizar, deslocalizar e desconcentrar. E sabem o que é preciso mais, além da vontade política? É preciso coragem. Coragem para não ter receio das decisões dos portugueses. Coragem para reformar Portugal e pôr fim, sem mais demora, ao fosso que separa o litoral do interior. Coragem para não nos resignarmos com a pobreza endémica, as desigualdades territoriais e a estagnação económica. Obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu creio que, ouvido o que já ouvimos, vale a pena recordar que o PSD agendou este debate para transportar aqui para dentro do plenário um sentimento que é evidente, que é o sentimento de milhões de portugueses pelo país fora, que olham para o centro de saúde que já existe e perguntam, mas não há dinheiro para médicos, que olham para a estrada que às vezes nem as linhas têm pintadas e perguntam, não há dinheiro para comprar isto? Que olham para o telemóvel sem rede, para as empresas sem internet, para as cidades sem conexões ao digital e perguntam, será que não há dinheiro para pôr aqui uma antena? Que perguntam, será que estou a pedir demais? Ora, nós marcámos este debate para dizer a essas pessoas que não estão a pedir demais. O PS é que está a fazer de menos. O Governo é que está a fazer muito menos do que o que devia fazer. Porquê? Começaram a governação a estourar os milhões que tinham e os milhões que não tinham em devaneios ideológicos da extrema-esquerda e agora fazem ainda pior com maioria absoluta. Em maioria absoluta arranjaram milhares de milhões, como aqui já lembraram, e o que é que fizeram de fundos europeus, de PRR, de impostos que cobraram na inflação a mais aos portugueses? Sentaram-se nessa pilha de dinheiro, ajeitaram bem a pilha de dinheiro e ficam sentados em cima dela. Não executam, não cumprem metas, martelam os relatórios, fazem tudo isso e o dinheiro não aparece, não aparece em lado nenhum. E, portanto, o que é que nós queremos do PS? Tem duas opções, no fundo, o grupo parlamentar do PS. ou aprova as recomendações do PSD e dá um sinal ao seu governo de que tem que trabalhar porque foi para isso que foi eleito e é isso que não faz, ou então, enfim, chumbam